Quede claro.
Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. E hoje nós vamos falar sobre o quê, meu?
Patético. Hoje nós vamos falar sobre o mundo sombrio de Sabrina, a nova série da Netflix que já é um hit. A segunda temporada já está sendo gravada lá no Canadá e já vai falar tudo sobre essa série maravilhosa.
Exatamente. Vamos falar tudo com spoilers. Sem spoilers, é claro, com uma convidada especialista. Né, nesse episódio maravilhoso. Daniele Rodrigo, uma salva de palmas.
Palmas, Brasil!
Eu mesma, maravilhosa!
E com cada pós, né? Daniele Rodrigues, dá um oi pra ela.
Oi, gente, tudo bem? Eu não sei o que eu falo, mas tudo bem.
Fala suas redes sociais aí, fala o que você faz da vida.
É, gente, o seu tempo de divulgar. Divulga a sua vida, o seu trabalho, a sua existência.
Oi, gente, eu me chamo Daniele Rodrigues, sou formada em moda, mas estamos aqui, né? E aí, o meu Instagram é Dani com dois Is e Rodrigues com dois Us. E é isso.
É show.
Maravilhosa.
Daniele Rodrigues nasceu pra brilhar e está trazendo seu brilho para o podcast essa semana.
Exatamente. Vamos a Dani, porque ela assistiu a série também, né? A gente tem que ter uma visão feminina dos fatos também.
Exatamente.
Né? Mas antes de começar...
Mas antes, nossos recadinhos bem breves, vou tentar ser breve, tá? O nosso e-mail é o contato@podpop.com.br. Você que tem dinheiro, quer patrocinar, quer dar um dinheiro pra gente, manda e-mail pra lá, tá bom? Por favor.
Exatamente. Também estamos no Spotify, pra você que tá ouvindo no Spotify.
Novidades. Mais palmas, Brasil! Sério, muito salva esse programa hoje.
Socorro.
Graças a mim, né, que estamos no Spotify. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, vai lá no nosso site, podpop.com.br, que tem todo o nosso conteúdo lá, não é verdade?
E pra você que tá curioso sobre os nossos conteúdos maravilhosos, corre no nosso Instagram, que é o @podpop_. Por quê? Porque lá a gente coloca trechos do nosso conteúdo, porque não tem só podcast aqui não, não é mesmo, meu irmão?
Exatamente. Temos vídeos também, tem no vídeo lá no nosso canal youtube.com/podpop. E temos podpop em texto também, bacana. E a gente não falou também, se você mandar e-mail pro contato@podpop.com.br, a gente lê aqui no
podcast. Exatamente. Pra você que ainda tá um pouquinho aquém, né, de Instagram, você pode ir no nosso facebook.com/mundopodpop, que lá a gente sempre publica os links de tudo que a gente coloca no nosso site. Lembrando que terça-feira tem texto, quarta tem podcast e quinta tem vídeo no canal.
Então vambora, vai.
Vamos lá! Sinopse de O Mundo Sombrio de Sabrina. Sabrina é uma menina, uhum, que ela vai completar 16 anos.
Sim.
E aí ela é metade mortal e metade bruxa.
O pai dela é bruxa, né?
O pai dela é bruxa, a mãe dela é mortal.
Eu que eu nem assisti, eu sei mais que você.
Como assim você não assistiu? Essa série é maravilhosa, gente.
Ele não assistiu nenhum episódio, ele é um animal.
Nossa, eu tô muito chateada com você, Igor. A nossa amizade aqui vai acabar.
Eu esqueci de falar isso, pra você que tá ouvindo não assistir, então eu vou tomar spoiler aqui, mas não tem problema. Continua.
E aí a gente conhece a Sabrina Spellman, que ela é uma moradora de Greendale, que é uma cidade que ela vive numa atmosfera meio atemporal.
Sem spoiler.
Não é presente, nem passado, nem futuro. Tipo, é um lugar meio que sem tempo. E aí ela tá aí prestes a completar 16 anos e ela precisa escolher, né? Se ela se mantém nessa vida mortal ou se ela se empodera totalmente, vira uma bruxa. E aí nisso a gente tem o grande plot da série, da primeira temporada em si. E aí a gente começa a meio que acompanhar essa jornada, né, dela entre esses dois mundos. Literalmente ela se sente muito dividida. E aí a gente vai acompanhando essas aventuras de Sabrina.
Você cagueja pouco. Vamos começar jogando pra Dani, já convidada.
Ai, que medo. Que medo. Gente,
vamos falar pra... O que você achou dessa primeira temporada, Dani? Você curtiu, você não curtiu? Sem spoilers, hein?
Olha, eu sou muito suspeita pra falar. Eu gosto muito, muito, muito. É tanto que eu assisti duas vezes.
Inteira? Duas vezes?
Duas vezes inteira, pra vocês terem noção. E eu gosto muito da série, tem uns personagens aí que eu amo muito. Meu, é muito difícil falar sem dar spoiler, mas, gente, por favor, assistam. É muito boa, muito boa, muito boa. Eu sou muito suspeito pra falar, de falar.
O Igor vai dar um contextozinho pra gente, né, Igor? Porque Sabrina, na verdade, é uma adaptação, não é mesmo, meu irmão?
Exatamente. Eu não assisti, mas eu pesquisei. Eu sou um cara que faz um trabalho bem feito aqui.
Ah, que bom, né? Pelo menos isso. Palmas pra você.
Palmas, Brasil, de novo, produção, coloca palmas aí.
Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão!
Sabrina é baseada numa HQ, né, de uma marca chamada Art Comics. Essa Art Comics é desde 1930 que ela lança HQs, e foi ela que lançou a HQ do Riverdale. Olha só, você que gosta de Riverdale aí da Netflix, também é baseada em uma dessas HQs. E a Sabrina foi lançada em 1960, né? Ela era uma das personagens desse Art Comics, né? Que era um grupo de amigos que o Art era o principal. Em 1966 ela era mais levezinha, né? A história dela era mais leve, tanto que foi a partir dessas HQs que eles se basearam a série antiga, né? A série dos anos 90, né? Da Sabrina. Foi a partir dessas HQs. Só que aí, a partir de 2015, a Art Comics decidiu lançar uma parte mais dark, né? Das suas HQs. E aí eles lançaram o Mundo Sombrio de Sabrina, com a Sabrina mais dark, mais pesada, aí que eles colocaram essa história dela fazer um acordo com o diabo, desse bagulho aqui, dela ter 16 anos. E na história em si, das HQs, a Sabrina fica na cidade vizinha de Riverdale, né? E a história se passa em 1966, na época que nos Estados Unidos começou esse negócio de satanismo, com as religiões que falavam sobre Satã surgindo e tal. Então foi aí que começou a bombar, e tá nos quadrinhos desde 2014, até hoje lança, só que não lança num tempo certo, né? Todo mês, é meio esporádico. E aqui no Brasil não tem essas HQs por enquanto, né?
No começo você falou 2015, agora você falou 2014? Qual é?
É porque lançou no finalzinho de 2014.
Ah, tá, entendi. Bom, então, aí a gente aproveitando esse gancho da HQ.
Na verdade, eu me compliquei, eu falei errado, aí eu inventei.
Bom, então só pra aproveitar esse gancho da HQ, o Roberto Aguirre Sacasa, que é o Roberto Aguirre Sacasa, ele é o cara que é responsável por essas HQs aí da Sabrina mais adulta. E ele é um...
gago.
E ele é um dramaturgo. Ele é um dramaturgo premiado lá nos Estados Unidos. Ele não só escreveu essa HQ da Sabrina, como ele também escreveu HQs do próprio Art, que é a HQ Riverdale, que é baseada nos personagens da série. E ele é o criador de...
Ai, meu Deus. Gago, nossa, velho.
Calma, vou
entrar. Cara, calma. O grito é que ser bom, não.
Ai, obrigada por me defender. O Roberto é o criador da série Riverdale, que se passa na CW lá fora. E pra você que conhece ela pela Netflix, a Netflix é coprodutora de Riverdale. E Sabrina era para ser também da CW. Só que a Netflix foi lá e falou assim: não, eu quero esta porra para mim, que eu acho que vou me dar muito bem. E aí ela comprou. Tanto que a série O Mundo Sombrio de Sabrina é uma coprodução entre Netflix e Warner Brothers.
Sim, isso é verdade.
O Roberto, ele é criador de Riverdale e também é o criador de O Mundo Sombrio de Sabrina. E ele também, no currículo, né, ele é roteirista. E aí ele já fez Glee, já fez uma série chamada Big Love, da HBO. Ele já foi consultor da série Supergirl também. E aí ele meio que entrou pro hall do pessoal que gosta da série Steam, né, porque ele meio que se especializou nisso. E nas HQs ele já trabalhou pra Marvel, na Marvel Comics. E ele escreveu o Spider-Man Nightcrawler e uma HQ também do Quarteto Fantástico.
Nossa.
Bela olhada no MDB, parabéns.
No MDB, eu tô na Amazon, tá? Me desquivo.
Eu não assisti porque eu achei que seria uma série muito teen.
Mas não é.
É uma série muito teen ou não é?
Eu não achei a série muito teen, porque assim, ela tem um lado meio sombrio, assim. E eu gosto, tipo assim, eu gosto muito de Riverdale, muito, muito, muito. Então, essas séries meio assim, eu sou suspeita pra falar. Então, né?
Mas é dark mesmo, tem uns bagulho de capeta, tem esses negócios, aparece o Satã, né? Aparece o Satanás.
Satan.
Ah, mas agora eu posso dar o spoiler?
Não, vou falar. Deixa pra depois. Mas é uma série dark.
Tipo, ela usa meio que a temática teen, mas ela vai te levando pra um... Acho que pra uma atmosfera que foge muito. Tanto que os próprios atores, quando dão entrevistas e tal, eles falam. Porque o pessoal sempre pergunta, né? Ah, quando que vai ter crossover de Riverdale e Sabrina e tal? Eles falam assim, meu, é meio impossível porque, né? O tom da série, né, Dani? Você que já assistiu as duas, você pode falar melhor. O tom das duas séries são muito diferentes, né?
Nossa, bastante. É tanto que uns atores que tá em Sabrina fizeram um teste pra uns atores também em Riverdale, e tipo assim, você não consegue imaginar. Tipo, em Riverdale tem a Betty Cooper, que ia ser a Sabrina, e agora assim, quando você vê as duas séries, você fica assim, meu, não tem como elas serem outro personagem, tem que ser aquele, sabe?
É porque quando você vê o ator no personagem, você não consegue imaginar ele em outro, né, velho?
É, não consigo, eu mesma não consigo. Pra mim, aquele lá é aquele.
Mas os próprios atores de Sabrina falam que não tá descartada a possibilidade de um crossover, tanto que na primeira temporada a gente tem aí um vislumbre de Riverdale, né? Porque a gente vai falar pra vocês depois com spoiler.
É a cidade vizinha, né?
Elas são cidades vizinhas, é como se fosse tipo, sei lá, é Alphaville e São Paulo, sabe?
Itaquaí Arujá, não?
É, também. Mas essa referência é muito pobre.
Parabéns por essa comparação, Igor. Pelo amor de Deus.
Mas elas são cidades vizinhas, assim, tipo, elas dividem fronteira. Então eles falam que é super possível acontecer. E eles falam que o próprio Roberto, como a mente dele é super criativa, ele com certeza deve estar bolando o meio das séries fazerem um crossover.
Sim, eu imagino também, viu?
O Riverdale é original Netflix, né? Ou não?
Não, a Netflix é coprodutora, é original da CW.
Ah.
É a mesma. Pra quem não sabe, gente, CW lá fora é o mesmo canal de The Flash, Arrow,
Supergirl.
Todas essas séries de super-heróis.
Ah, mas se a Sabrina é da Warner e o Riverdale é da Warner, fica mais fácil de ter.
Ah, não, com certeza. Tanto que, pra quem não sabe, Riverdale também é filmado no Canadá. Eles meio que os sets são muito próximos. São muito próximos. Tanto que às vezes eles, tipo, comem juntos, fazem um happy hour juntos e tal.
Não comem a carne do capeta.
Não.
Né?
Mas
tá bom.
É, pra quem já viu o trailer, pelo menos ainda não assistiu, tipo, quem já começou a assistir, não terminou e tal, isso não é spoiler, mas a gente tem as Weird Sisters, que é um trio de irmãs, né, que
são as irmãs estranhas. Traduz, cara.
E pra quem não sabe, elas são baseadas nas três bruxas da peça de Macbeth, de Shakespeare.
Macbeth.
Não
é Macbeth?
Não, eu falo Macbeth.
Macbeth?
Macbeth, pra você que lê, Macbeth.
Tudo bem.
Você que é inglês.
Então, tanto que o feitiço que a Sabrina usa pra invocar as irmãs.
Cuidado, meu irmão.
É, as palavras que ela usa são exatamente as palavras que tem em algumas falas das três bruxas de Macbeth, de Shakespeare. Isso é bem legal porque o próprio Roberto fala que ele se baseia em muitos filmes da década de 60, muitos filmes que são meio clássicos, né? E uma outra curiosidade, que é a última, eu juro que eu vou parar. A tia Zelda, ela é fluente em pelo menos 12 idiomas. A tia Zelda é uma das duas tias da Sabrina.
Que mora no cemitério.
Não, que cemitério?
Não, elas têm uma funerária.
Ah, mas é que nas HQs é no cemitério.
Ah, tá, me desculpa.
Porque eu sou formado nas HQs, né, gente?
Mas a família da Spellman... eu não falei isso, né, gente? Mas a Sabrina é criada pelas duas tias, a Zelda e a Hilda. E aí elas trabalham
Uma funerária.
Uma funerária, isso. E aí a tia Zelda, que é a mais velha, ela é fluente em 12 idiomas. Tanto que é muito legal, porque em cada cena que ela aparece no café da manhã, ela tá lendo um jornal de um idioma diferente. E aí entre esses idiomas tem japonês, chinês, francês, italiano, russo, espanhol, alemão e outros idiomas que eu não sei, mas entre eles estão isso aí.
Nossa, tô chocada, não sabia disso.
Se você reparar na cena de café da manhã, toda vez que a câmera mostra o jornal, é uma língua diferente.
Nossa, eu vou ser obrigada a assistir uma terceira vez.
Só pra reparar isso, né? Tipo, vai ser muito sacrifício.
Só pra reparar isso, tem noção?
Eu acho que outra coisa que a gente tem que falar também é que agora, essa notícia tá bombando aí, né? Burburinho na internet. Que Sabrina tá sendo processada por um templo satânico.
E é um processo bem baratinho, viu? 50 milhões de dólares.
Não era, não era 150?
50 milhões.
Puta que pariu, bicho. Porque o que parece é que na série da Sabrina, eles usam uma estátua de uma cabra.
É uma entidade chamada Baphomet, que é um ser, que é um corpo de cabra, é uma cabeça de cabra e um corpo de mulher.
E tem umas duas crianças, né?
Isso.
E parece que essa cabra aí foi criada por um templo satânico, e eles usavam nesse templo, e eles deixaram o pessoal usar, porque eles, né, compraram e tal,
os
direitos, só que o tempo tá falando que eles usaram de maneira errada, e fizeram com que a estátuas parecesse uma piada. Aí eles não estão curtindo.
Na verdade não foi nem sentido, porque o sumo sacerdote do templo satânico, ele compartilhou no Twitter dele a foto, e realmente, gente, é, tipo, idêntico. A Netflix só mudou alguns símbolos do peito, assim, mas é igualzinho. O que ele falou foi o seguinte, que essa entidade, Baphomet, ela é muito mais uma divindade que tá ligada a, tipo, outras vidas, capeta em si. Na série é basicamente o capeta, entendeu? A gente tem aquilo ali com uma simbologia do demo mesmo. Mas ele falou que não, que isso é uma explicação muito rasa pra essa entidade que eles cultuam.
Pode. Bem, eu acho que é isso de sem spoilers, né?
Você quer falar mais alguma coisa, Dani? Algum parecer? Tipo, você quer, tipo, comparar Riverdale com Sabrina?
Ai, amiga, não tem muito o que comparar. Porque, assim, por mais que o pessoal fale, assim, que as cidades são muito próximas, é meio teen, eu não acho que Sabrina seja tão teen assim. Eu acho que Riverdale é bem mais. Então, tipo assim, não tem muito o que comparar. Na minha concepção, não tem muito o que comparar.
São séries diferentes, mas no mesmo universo, né?
É
tipo isso. Agora vamos logo pro spoilers, logo?
Vamos pro spoilers.
Eu já
então,
tô preparado.
Então, pra você já. Aí, o Igor não vai assistir jeito nenhum mesmo, porque agora já vai saber tudo o que aconteceu. É. Pra você que não conseguiu terminar de assistir Sabrina ainda, pra você que já cogitou assistir, já está salvando na sua lista, porque a gente tá falando muito bem dessa série, é melhor você ir embora, porque agora a gente vai falar tudo com spoilers.
Com spoilers, vamos começar o que eu gosto, de começar assim, partes ruins. Dani, você começa, partes ruins que você achou da primeira temporada de Sabrina, uma parte que você falou, nossa, mas que merda.
Eu acho que você está perguntando para as pessoas erradas, porque não tem nada de ruim.
Eu tava pensando que vocês iam perguntar do meu crush, quem é meu crush na série, vocês já estão assim.
A gente vai chegar lá, mas a gente primeiro começa com a desgraça, para depois a gente
tem que bater, para depois a gente dar um beijinho.
Eu sou meio suspeita por falar, vou falar várias vezes essa palavra, mas assim, na parte que ela faz, na parte que ela tem que se batizar e tal, eu esperava muito mais. É tanto que ela recusa e tal. Eu gosto dessa parte dela recusar, dela perguntar assim, por que que eu tenho que assinar o livro do Senhor das Trevas? Por que que eu tenho que fazer isso? Ela questiona muito isso. Mas eu acho que essa cena deveria ser tão bem feita que eu não sei, sabe?
Por ser um momento tão importante, né?
Sim.
Aí você ficou meio broxada por causa disso.
Fiquei muito triste. Confesso.
Você concorda, meu irmão? Eu tô no meio do debate aqui, eu tô... William Bonner.
Não, eu concordo porque, assim, a Sabrina, ela pega as informações muito rápido, né? Porque, tipo, ela não sabe necessariamente o que significa assinar no livro da besta.
É.
Então, vai o sumo, o sacerdote lá, o Blackwood, na casa dela, meio que explicar, ó, isso que acontece e tal, porque as bruxas só têm poder por causa do Demo, se não fosse ele, vocês não seriam ninguém e tal. E ela começa a dizer, tá, mas aí eu vou assinar, mas aí a vida continua sendo minha, né? Tipo, eu vou ter uma vida. Aí o Blackwood fala, não, com certeza, a vida é toda
mentindo,
sua, você
né?
vai ter livre-arbítrio, porque o argumento dele é, o Demo quer livre-arbítrio.
Certo.
Livre-arbítrio, todo mundo pode fazer o que quiser e tal, e aí é o argumento que ele usa.
Só que é mentira, né?
É, mentira, só porque exatamente no momento que ela chega pra assinar, a parte do juramento lá que ele fala, meu, você vai entregar sua vida toda a ele, a hora que ele te chamar, você precisa atender, o que ele quiser fazer com você, ele pode fazer, tipo, meio que ele dá a entender assim, o seu corpo agora é dele, sabe, seu espírito
ela
agora
tá
é dele.
Ela tá vendendo a alma, né?
É, vende a alma, né? E aí, ali ela tem o clique, ela fala, puta, o cara me enganou só pra eu vir até aqui.
Então, essa é a parte que eu gosto dela questionar, porque ela vive em dois mundos. Ela vive no mundo mortal e agora ela ia passar a viver no... Ela ia estudar em outra escola, ela ia ter outra vida, uma segunda vida. E ela questiona muito mais, assim, eu acredito eu, por causa do namorado dela e as amigas e tudo que ela já tem, né?
É, então, porque eu acho que ao contrário da Tia Zelda, da Tia Hilda e até do próprio Ambrose, meu crush, eu confesso, Ambrose.
Ai, de todo mundo, né? O meu, eu não achei ele tão crush assim. Mas enfim.
Ah, eu achei ele muito crush. Mas enfim, então, até o próprio Ambrose, porque ela tem referencial, ela sabe o que significa ter uma vida mortal.
Sim.
E ela tá indo pra um desconhecido, porque ela não sabe necessariamente o que é ter uma vida de bruxa. Ela sabe, assim, pelo convívio que ela tem com as tias e tal, mas ela é meio aquilo, né? Ela vai trocar o certo pelo duvidoso. Ela não quer, ela quer ter escolha de ter os dois.
Mas isso daí, tudo com 16 anos, sabe?
Tudo com 16 anos, ela tá de 15 pra 16.
Nossa, acontece tudo muito rápido, né? Na vida dela.
É, muito rápido.
A história se passa em quanto tempo? Um ano?
Não, acho que menos. São algumas semanas, meses. Meses, né? Alguns meses.
Não tenho certeza, não posso afirmar.
Porque assim, a gente começa a história. É uma semana antes do aniversário dela, porque ela mostra no calendário da parede, tipo, ela tá contando os dias. E aí, depois do aniversário dela, acho que se passa, tipo, talvez um mês, dois, por aí.
É, eu acho.
É porque assim, como a série é atemporal, tipo, tem, sei lá, carros antigos, celular de flip, sabe? São umas coisas meio assim. Aí você fica meio perdido um pouco no tempo. Mas.
Só tem isso de coisa ruim, Dan? Tem mais alguma coisa ruim que você não curtiu? O capeta é bom?
Então, eu tô pensando, cara.
Você gostou do capeta?
Ah, Amigo, calma aí, né?
Ô, Dani, uma coisa que eu vi a galera reclamando na internet é que a Sabrina é uma personagem estritamente feminista, né?
Sim.
Tipo, ela não é só girl power, ela é feminista mesmo. Tipo, ela acha que as mulheres têm que ter a vez e tal. E aí, o que reclamaram muito foi que no final, pra Wiggle que não assistiu, ela finalmente assina. Porque ela meio que se vê obrigada a ter os poderes dela full time, porque ela precisa ajudar a galera a acabar com as 13 bruxas lá, que elas voltam a vida e tal, e ameaçam Greendale.
O pessoal tá falando assim.
O único jeito dela ter o poder é ela assinando um livro, porque aí o diabo dá o poder pra ela.
Sim.
Só que ali, ela meio que tem que voltar uma casinha e, tipo, engolir a seca e falar, bom, agora eu vou ser comandada por um homem, sabe?
Que é meio que ela perdendo o viés dela.
É meio que ela renegando o feminismo. Só que a atriz, ela falou pra galera não se preocupar, que na verdade, porque assim, desde o começo, o discurso da Sabrina é o seguinte: eu vou me infiltrar no mundo das bruxas porque eu quero acabar com o Satã, tentar, tipo, de alguma maneira prender ele, pra que nós, bruxas, que temos realmente o poder, fiquemos no poder. Então, as teorias dos fãs é que, na realidade, a Sabrina tem ali uma agenda por trás, né? Ela tá tramando alguma coisa pra que ela se infiltre da melhor maneira possível, pra que ela leve as bruxas ao poder. O que você acha, Dani? Você acha que isso foi ruim mesmo, esse final?
Ah, eu não acho que foi ruim. Eu também. Eu penso que é assim. Eu tenho esperança que na segunda temporada vai ser bom, porque assim, ela até comenta durante algumas cenas de que ela quer acabar com o Senhor das Trevas, ela quer lutar com o Senhor das Trevas. Então, tipo assim, eu penso assim, que na segunda temporada tem alguma coisa meio que assim. É tanto que eu não fiquei muito abalada com o final, não.
É, não, eu também acho que não foi algo que me deixou. Eu falei, puta, mano, como assim? Ela é uma feminista e agora tá se entregando ao demo.
É, eu também não.
Talvez é um plano dela, então, pra ela tentar destruir o cara por dentro.
É o que a gente imagina, porque o discurso dela é muito esse, tipo, e são 10 episódios. O discurso dela é esse durante 9 episódios.
Uhum.
Não é possível que em um episódio ela vai, né?
Sim.
E aí o que me deixou um pouquinho broxado foi ela meio que ter se aliado ao trio das irmãs, porque a última cena é ela meio que... É como se elas fossem as Mean Girls, sabe? Então ela...
Parece no trailer.
Ela começa a se vestir igualzinha as meninas e tal, e aí ela vira meio que amiguinhas delas. Depois eu comecei a olhar pra trás e falei assim, meu, isso aí provavelmente é plano dela também. Então, eu tava falando que uma das minhas reclamações é que o figurino da série é impecável, não é, Dani?
Nossa, sim. Tem que concordar muito.
O figurino da série é maravilhoso. A ambientação, tipo, a direção de arte, os sets que eles escolhem pra gravar, porque eles escolheram casas de verdade mesmo e meio que montaram elas.
Era isso que eu ia comentar e queria deixar bem real mesmo, né?
É, e assim, é muito foda, porque eu sei que tem um pintor que ele doou, acho que 50 quadros pra filmar a série e tal. Mas a minha reclamação é o seguinte: boa parte dos episódios, eles deixam um blur em volta. E aí dá muita raiva, porque você quer acompanhar a Sabrina, mas você também quer ver os detalhes dos amigos.
Nossa,
e eles colocam meio que um blur, tipo, dos dois lados. E aí você fala, mano, mas eu queria ver aquela parede, eu queria ver aquele móvel.
Sim. Vou te explicar o que é.
Sim, eu compartilho da mesma frustração.
O Igor agora, que é o senhor do audiovisual, vai explicar por quê.
Eu vou te explicar agora o que é o momento telecurso. É, esse blur é um negócio chamado de lente tele, que é lente zoom, né? Você aproxima no rosto da pessoa e o resto ao redor fica desfocado. Isso daí geralmente a gente usa pra mostrar exatamente a visão da pessoa, pra gente mostrar que a gente tá vendo ela e ela é a principal, assim como eles fazem em Handmaid's Tale, que isso daí acontece bastante, né? Aparece ela e o redor é totalmente
não,
desfocado.
Não, mas o problema não é isso. O problema é que não é só com ela. A borda mesmo, com todo mundo.
A borda.
E aí as bordas, não é, Dani? É tipo uma moldura, assim.
Sim.
Não, é um blur mesmo. É uma... A borda da imagem fica meio que borrada, como, sei lá, como se ela estivesse... Como se ela estivesse presa numa neblina, sabe? E aí fica só a bordinha mesmo. E aí é um saco isso. É, porque o negócio é tudo muito rico. Aí eles botam aquela porra daquele blur e você quer ver mais e não dá pra ver.
Nossa, sim.
Vamos falar das coisas boas, então. Atuações. Vale a pena ou não vale a pena? Um minuto de rap pra você.
Nossa, um minuto não. Calma aí.
Não, tô sacanagem.
Falar de cara de um personagem que eu não gosto, que eu acho ele meio assim, meio sem graça, que é o Harvey. Sei, é um que eu acho meio sem graça. De resto, deve ter mais um outro que eu não vou lembrar agora. Mas de resto, foi o que me marcou mais, assim. Mas de resto, eu gosto bastante dos outros. Bastante, bastante, bastante da atuação. Dele eu não gosto muito. Não gosto.
A principal é boa? Vale a pena? É...
Ah, eu gosto. Gosto bastante da atuação dela.
É, eu acho que ela... Acho que assim, você vê que, a atriz ou o ator, né, tipo, encarna o personagem, quando, tipo, a primeira vez que aparece em cena, você compra, sabe? Você fala, tipo, essa é a Sabrina.
É.
Eu acho que no caso dela, eu acho que é muito isso. Você não fica, ah, não, eu vou me acostumando com a protagonista e tal. Quando ela aparece em cena, você fala, ah, então essa é a Sabrina, isso é que é ser Sabrina.
Uhum.
E eu acho que as tias dela são muito boas, pra quem não sabe, uma das...
Eu ia falar isso agora!
Estamos super sincronizadas!
Eu amo a tia Zelda e a tia Hilda.
Uma das tias delas, que é a Hilda, ela é aquela secretária do Chris Pine, em Mulher Maravilha.
Uhum.
É ela, pra você que lembra ela, que é engraçadíssima. E a tia Zelda é a Miranda Otto, que ficou famosíssima no mundo inteiro porque ela fez Senhor dos Anéis. Ela era a mulher do rei lá, do rei barbudo.
Não conheço, muito tempo.
Enfim, ela meio que entrou pro hall dos queridinhos do mundo geek aí, porque ela fez Senhor dos Anéis.
Mas aí...
Mas as duas tias são maravilhosas, acho que as atuações geral são muito boas. O Harvey também me dá um pouquinho de... Eu Hans. Fico um pouquinho rançoso, porque ele é muito mongoloide. Aí eu não sei se é o personagem, e aí o ator tá, tipo, muito bom no personagem, porque o personagem é um mongo, ou se é o ator que tá meio...
Você tem problema com
o
mongo?
Não, né?
Você é preconceituoso.
Não é, Igor. Ah, é que bem. O ator é muito zéfo.
Bom, mongo pra zéfo, que eu tirei. Beleza.
As atuações são mortas.
Aparece o capeta, então.
Aparece o capeta. Temos capeta. Agora a dúvida é, né, Dani, se o capeta é irmão de Sabrina ou ele vai querer ser noivo de Sabrina?
Pois é, é isso que eu não sei. Então, eu acho que na verdade ele quer que ela meio que seja um braço direito dele, sabe? Porque... Ai, qual era o nome da personagem? Ai, a professora dela.
Madame Satã, né?
Madame Satã é a vilã?
É, então, ela até comenta numa das cenas que ela tá fazendo tudo isso pra que a Sabrina se junte lá, que o Senhor das Trevas tem um plano pra ela, enfim. Eu não acredito que ele vá nem casar com ela, nem namorar, não tenho certeza. Eu acredito que ela meio que vai ser um braço direito mesmo.
É, porque assim, porque a Sabrina ela tem visões, né, aí ela tem visões do futuro e ela também tem visões do passado. E em uma dessas visões, ela vê os pais dela na noite que ela nasceu.
Sim.
Só que quando eles colocam ela em cima de uma pedra que ela tá coberta, quando ela vai descobrir, tem dois nenéns. Um tem pé de cabra e o outro não. Então, um seria ela e o outro a gente acha que, tipo, que na verdade ela tem um irmão e que pode ser o capiroto.
É.
Entendi. E o pai dela é quem?
O pai dela é um grande bruxo. Ele foi o alto sacerdote da Igreja das Sombras, da Igreja da Noite.
Pensei que o pai dela era o capeta.
Não, o pai dela era um grande bruxo.
Nem tudo é assim.
Nem tudo. Esse menino quer porque quer que esse capeta entre nessa série, gente.
É, então, não tô entendendo o que tá acontecendo.
Agora, expectativas estão pra terceira temporada.
Nossa, já?
Segunda?
Calma.
Segunda?
Não, calma.
Não tem mais
não
alguma
vai falar
coisa
mais
pra
nada.
Falar?
Série dos crushes da Dani, gente.
Tá muito rápido.
Então vamos falar dos crushes. Dani, quais são os seus crushes na série? Você falou um já.
Não, o Ambrose, ele não é muito meu crush.
Nossa, o Ambrose é totalmente meu crush.
Nossa, sério?
Nossa, total.
E a cabra? Cabra? Cabra é seu crush?
Manda o Igor, é merda, Dani.
Nossa, Deus. Por que vocês levam o Igor a sério? Ai, eu não lembro o nome dele, é Lucas, o que tá no... que ele estuda na escola e ele fica junto com as três irmãs, que ele até namorou a Prue.
É o Nick, não é?
É o Nick, isso. Por que eu lembro o Lucas?
Não sei, é porque tem C. Tem C.
Ele é muito, muito, muito meu crush. Nossa, demais.
Ele é muito maravilhoso. Ele é aquele cafa, né, Dani?
Nossa.
Ele é aquele cafa que você gosta.
Infelizmente. E ele tá meio apaixonadinho pela Sabrina, né?
Sim, total. Porque o que que acontece? A gente descobre que os bruxos, bruxos totalmente bruxos, eles não têm
pênis.
Meio que...
Mano, que
não, eles são bem safados e fazem várias surubas. Sim, ele tem pênis. Ele comenta que os bruxos não sabem amar como os mortais. Então ele fala que ele nunca vai saber o que é amar outra pessoa, porque ele sabe que os bruxos não conseguem sentir isso. E ele meio que sente um recalquezinho da Sabrina por ela poder poder ter isso, entendeu?
Pra ela ser meio
meia, ela sabe o que é amar.
É, e ela amar tanto o Harvey.
É, né? Tanto que ela faz vários sacrifícios, né? Tipo, ela ressuscita o irmão do Harvey, que morre.
Nossa,
pra poder
sim.
ver o Harvey feliz e tal. E ela faz uma puta cagada. É, ela caga no pau total. E aí ele fala assim, meu, você realmente faria tudo por esse cara? Ela fala assim, eu faria porque eu amo ele.
E as amigas também, né?
As amigas também.
As amigas também. Os crush?
Não, as amigas dela, as duas amigas delas da escola. É isso que eu tô falando. Que você completou de falar que...
Ah, é, verdade. Uma coisa que tava me preocupando vendo os trailers é que eu fiquei com medo assim, meu, e se esse elenco não ficar entrosado, sabe? Porque é um elenco reduzido, se você for ver, né? E aí eles aparecem muito tempo nos episódios e muito tempo juntos. E aí, tipo, já dá pra perceber que eles... Você assiste e fala, meu, ela realmente é sobrinha, ela é tia, ele é primo, eles estão super... Eu acho que eles, a química entre os atores ficou muito boa.
Concorda, Dani?
Eu concordo, sim, mas às vezes eu acho até bom. Porque, assim, eu sou muito ruim com nomes. Vocês puderam perceber, né? Então, tipo assim, é até bom pra eu lembrar quem é quem na série, juro. Eu não achei tão ruim, não, mas eu concordo. Tô meio assim, concordo e não discordo.
Bom, então vamos ver as nossas expectativas para a próxima temporada. E eu abro essas expectativas com o dono da lanchonete lá, que quando ele vira lá, dá um beijinho na Hilda, ele tem os olhos do capeta.
Nossa,
quem você acha que ele é, Dani?
Não faço a mínima ideia, nem vou chutar porque eu não sei.
Eu acho que ele é o capeta. Essa cara.
Tudo dele é o capeta.
Você nem assistiu, você tá falando o quê?
Eu tava vendo uma teoria na internet que parece que ele é um personagem que aparece nas HQs e ele pode ser o guardião dos portões do inferno.
Olha que bacana. Que legal, hein? Que informação legal. É isso aí. Que mais? Agora terminou ela fazendo um acordo com o cara, ela tem um poder.
Ela tá com, tipo, potência total agora.
Mas ela vai continuar no mundo dos humanos? Não vai pro mundo...
Então, ela se despediu do Harvey, o que deu a entender, né, Dani? Que ela tá no mundo das bruxas o tempo todo, né?
Eu entendi isso, que ela vai ficar pra lá. Eu não sei se ela vai ficar exatamente pra lá, né? Eu ainda acho que ela ainda pode ir pro mundo dos humanos. Mas deu a entender que ela vai ficar pra lá por um bom tempo.
Mas o mundo das bruxas é outro mundo, é tipo Harry Potter.
Não, é o mesmo mundo.
É o mesmo mundo, então ela consegue ver os humanos e os humanos conseguem ver ela.
Sim.
Ah,
sim,
tá,
sim.
Entendi.
Sim.
Entendi.
Mas é tipo assim, só pra separar, entendeu?
Tá, então ela vai ficar full bruxa.
É meio que, quando a gente fala que ela precisa escolher, ela precisa cortar laços com um dos lados, entendeu?
Então ela tem que... Ah, tá, você tem que parar de amar o que...
Isso. Muito entendi. Obrigada. Era isso mesmo. Põe umas palminhas aí, Igor.
Então, aí terminou ela assim, só que ela, pelo jeito, tá fazendo um plano contra o capeta.
É, o que a gente quer e espera muito, a gente, por favor, Sabrina, que você esteja fazendo isso.
Por favor.
Que ela esteja, na verdade, tramando pra quê? Pra elevar... Porque, assim, a igreja é totalmente machista, tradicionalista.
O templo mal.
A igreja da noite, isso.
Igreja da noite.
É meio que assim, a bruxaria é uma religião, é como se fosse, tipo...
Satanismo.
É isso mesmo. É como se fosse, imagina a hierarquia da igreja católica. Então, meio que as bruxas só podem ser freiras, né? Que elas só servem.
Entendi.
Só que a Sabrina, ela vê que, meu, não precisa ser assim. E tá assim há muitos anos. E aí, em um dos episódios, ela até comenta. Ela fala, gente, vocês já pararam pra pensar que nós estamos obedecendo um homem e aí ele tá dando poder a outros homens e a gente tá sempre por baixo?
Nossa, sim.
E aí, acho que o que ela quer... É elevar as bruxas num nível que elas possam tomar conta de tudo.
Mas será que ela vai fazer a cabeça das bruxinhas lá que estão com ela pra tentar se rebelar também?
Então, a gente tem uma coisa, uma carta na manga que é o que aconteceu. A Dani vai lembrar também. A tia Zelda roubou um dos filhos do sacerdote.
Nossa, foi mesmo.
Porque nasceram gêmeos e aí ela roubou a menina, porque ele achou...
Roubou a menina.
Porque o herdeiro, ele queria um herdeiro homem, aí ele achou que se ela deixasse a menina na mão dele, ele ia matar. E ela roubou e levou pra casa.
Entendi.
Então ela meio que...
Até porque ele já tem uma filha, né? Que é a Prudence.
Que é uma das irmãs.
E aí ele não liga... Pelo que eu percebi, ele não liga muito pra ela, não.
É, ele tá cagando pra ela.
Né? Deu nome então. De camisinha pra ela também. Fica complicado, né, gente?
Prudence. Patético. E aí, o que que acontece? Como ela é filha do alto sacerdote e o primogênito dele, que é do trono, a primogênita dele é essa menina, que ela tem a idade da Sabrina.
Entendi.
E aí, ela pode muito bem matar esses gêmeos e ficar com o trono depois, entendeu?
Entendi.
Só que agora ela tem uma irmã e um irmão. Então, acho que isso vai ser um grande plot que vai rodar aí na segunda temporada.
Senhora do Destino.
Praticamente.
Entendi. Então, provavelmente, a segunda temporada vai ser ela tentando destronar o... Tentando destruir o capetão.
Isso.
E juntando as bruxas.
Tomara. Estou torcendo para isso.
Será que ela vai juntar, fazer tipo uma Liga das Bruxas contra os caras?
Queremos uma Liga da Justiça Sombria.
É. Eu voto. Tenho o meu voto.
Mas eles já estão gravando a segunda temporada?
Eles já, acho que já estão gravando o oitavo ou nono. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, já estão gravando o oitavo ou nono.
O que você acha que vai acontecer na segunda temporada, Dani?
Amiga, eu não tenho noção. Eu só espero que ela seja maravilhosa, entendeu? Destrua esse cara. Sério, de verdade, eu não sei o que... Sabe, eu não parei pra pensar, falar assim, meu...
Mas tem alguma coisa que você quer muito ver na segunda temporada e a gente não viu ou viu pouco nessa
Nossa,
primeira?
Nossa, que pergunta, hein? Olha, eu não vou saber te responder agora, hein? Você pode me mandar um e-mail e aí eu te respondo por e-mail.
Glória Pires.
Eu não sei nesse momento, gente, sério.
Aí é sempre assim, quando desliga o microfone a gente lembra de tudo, quero falar muitas coisas.
Nossa, pois é, eu falo, putz, eu poderia ter falado isso, né? Mas e você, Glauber? A pergunta é pra você agora.
Olha, eu acho que eu queria ver mais influência dos mortais, principalmente das amigas dela. Por quê? Porque uma das amigas dela meio que tem uma descendência de mulheres que conseguem ter visões.
Mas a Sabrina já tem visão, pô.
Não, a Sabrina meio que tem visão porque ela faz um feitiço, entendeu? Ela faz um feitiço.
Ah, tá.
Mas a amiga mortal dela, a linhagem de mulheres da família dela, consegue enxergar além. Então elas enxergam presente, passado e futuro.
Que é a Rosa ali.
Isso.
É Rosalie.
Isso. E aí, essas mulheres da família, elas foram amaldiçoadas, elas chegam a uma certa idade, elas ficam cegas, todas.
Olha!
E aí elas meio que perdem a visão tradicional e ganham essa segunda visão. E aí, o que eu quero muito é que essa menina ganhe essa visão, não necessariamente perca dela, acho que a Sabrina vai arrumar um jeito de arrumar um feitiço pra ela não ficar cega. E eu queria muito ver ela meio que se infiltrando no mundo das bruxas, sendo mortal, e as bruxas precisando dela. Eu acho que ela pode
Nossa.
Ser um ponto-chave, assim.
Ia ser top.
Ia ser bem legal, porque ela vai ser obrigada a... Me dá uma visão, aí a gente dá uns poderes, e aí ficamos unidas.
É.
Ia ser bem foda.
Verdade.
Sognador, ma ciò che ho detto poi non l'ho fatto.
Bem, a gente primeiro, antes de fechar, vamos agradecer Dani. Palmas pela edição, palmas pela edição.
Eu quero várias palmas nesse podcast.
Dani Rodrigues, muito obrigado pela sua presença, pelas suas opiniões, que a gente vai te chamar de novo, hein? Se prepare.
Eu que agradeço, menino. Nossa, por favor, me chamem várias vezes, porque nessa aqui eu fiquei um pouco nervosa.
Ah, fica tranquilo, você fica mais light nas próximas.
Muito obrigada, menino. Chamar, foi maravilhoso.
Ô, Dani, aí depois nos bastidores aqui você conversa com a nossa produção, tá? Aí você fala pra gente as séries que você já assistiu, pra gente ver o que a gente consegue gravar depois. Mais coisas.
Ai, por favor.
Então é isso, gente. Muito obrigado. Lembrando os recadinhos. Você não precisa falar o recadinho.
Não precisa falar os recadinhos. É só agradecendo mesmo, gente. Só lembrando, reforçando, né? Estamos no Spotify. Você que está no site, pode ir para o Spotify.
E você
vai estar
fodando
lá. E você que está no Spotify, pode ir para o site, não é mesmo, amigo?
Podpop.com.br. Não esquece de mandar o e-mail pra gente, contato@podpop.com.br, a gente vai ler aqui.
Exatamente.
No nosso Spotify, no nosso site. É isso.
Bom, a gente vai dar tchau e último tchau da Dani. Pode mandar beijos e abraços, tá, Dani?
Nossa, já, gente? Que tristeza.
Já! Meninos e meninas, obrigado por ouvirem a gente. Beijo, até semana que vem.
Tchau, tchau. Pode dar tchau, Dani.
Tchau, lá. Galerinha. Um beijo.
Show.